Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates. Essa não é uma nova temporada, mas uma temporada especial. É uma iniciativa do SEMP, Centro de Estudos Maria Padilha, em conjunto com o podcast Teta de Sócrates e o NCT Proprietas. Juntos, produziremos vídeos curtos e sessões de podcast sobre mulheres pesquisadoras e educadoras para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Os vídeos serão veiculados durante a semana do dia 8 de março e o podcast durante todo o mês de março. Hoje, a gente conversa com a Paula Beatriz de Souza Cruz, primeira diretora trans de uma escola da rede estadual de São Paulo. E então, Paula, conta pra gente como é que foi a sua formação acadêmica.
Então, boa noite, bom dia, boa tarde. A minha formação acadêmica, ela inicia com o curso do magistério, né? Aí logo eu inicio o curso de letras, mas aí eu já migro para a pedagogia, e aí nessa, formada já em pedagogia, sigo essa carreira, né? Porque a minha primeira profissão mesmo já de escolha era a intenção mesmo de ser professora. E aí, lógico, aí dessa carreira, dessa formação, aí vem outras formações, as pós-graduações, tantos cursos, né? Porque o educar exige isso, né? Você tem que estar acompanhando, você tem que estar fazendo todos os estudos todo dia, porque existem novas metodologias, novos teóricos, novas ideias, né? Então, isso é rico. Quando a gente procura sempre, através do conhecimento, buscar o melhor para uma sociedade, buscar o melhor para todas as pessoas que vivem com a gente, que convivem com a gente, né? Porque eu tenho a certeza que é com o conhecimento, com um livro na mão, que a gente combate todos os tipos de guerra, de violências, de desamores, né? Então, a maior arma para mim é um livro. E o conhecimento.
Incrível, Paulo, com certeza, né? E como que foi essa trajetória de professora até diretora? Como que foi para você estar na sala de aula e a recepção das pessoas em relação a você, aos seus alunos? Eu li uma reportagem sua, você falando como no começo você se afastou um pouco das crianças pequenas, não é isso? Assim como você colocou, acho que foi o seio, né? Como que foi isso, assim, essa... Você, né, vivendo como você mesma, né, com certas características nesse ambiente escolar.
Há toda uma riqueza, né? Eu costumo dizer que, na verdade, eu exteriorizei a Paula, né? Porque até a própria ciência diz que nós nascemos, né? Não trata-se de escolha, de opção. Então, por isso que eu uso o termo exteriorizar ao invés de transicionar, né? Porque aí é o colocar para fora. E aí, no momento dessa exteriorização, eu realmente fui para a supervisão de ensino. Porque eram crianças, né? E eu voltaria em 30 dias. Então, assim, eu acho que mesmo que a criança tenha que conhecer, tenha que entender, até mesmo para que ela cresça respeitando, mas seria um impacto muito grande, né? Eu acredito ainda nisso. A gente tem que também respeitar o momento das nossas crianças, para que elas de fato sejam crianças, né? E aí eu fui, aí volto depois de 4 anos. Ainda pego alguns lá na escola, e assim, muito interessante, né? Porque quando logo eu retorno, teve uma reunião de pais, e aí eu sempre falo, né, no início da reunião, converso com os pais, dialogo com todos, e aí depois na sala algumas professoras trouxeram a referência que alguns pais falavam, né? Não era fulano? Aí elas falam assim, era. Nossa, que legal, né? Que está sendo ela mesma agora, está sendo tudo. Quer dizer, então isso constitui realmente o ser da pessoa para que ela possa ser feliz, né? Porque eu acho que e eu sinto mesmo que quando eu exteriorizo a Paula, há uma mudança mesmo de 360 graus, né? Porque quando a gente não vive o que nós somos de verdade, o que a gente gostaria de sermos, o que a gente tem que ser, na verdade, aí vem angústias, vem as depressões, vem as tristezas, aí vem os rancores, e aí você não vive plena para as pessoas e com as pessoas, né? E sempre fica aquelas marcas. E houve essa grande mudança. Então, isso é muito gostoso. E em 2020, esta comunidade me homenageia colocando meu nome em uma través lá na favela que tem localizada no Jardim Mitsudani. Então, isso é realmente culmina, né, com os 20 anos que eu estou nesta escola. Então, assim, é muito rico, né?
Incrível isso,
E,
que
na
bonito,
verdade,
velho.
a gente tem que se entender que é uma exceção, né? A gente não pode entender que é muito natural para todas as pessoas travestis e transexuais, né? Mas eu acabo rompendo, e eu acredito que com esse rompimento eu consigo também abrir caminhos para tantas outras e para tantos outros, né? Porque tem os meninos também, os homens trans.
Com
Nossa, dá
certeza, é
até um.
difícil. Ah, desculpa, Tony.
Não,
Não, dá
aí,
até
não.
um. Claro, como você mesma disse, o seu caso é uma exceção, né? A regra. Mas como dá um calorzinho no coração, né? A gente ouvir que você teve essa receptividade da sua comunidade escolar. Isso é muito legal. Que bom que assim, a gente vê que fala assim, não. Aos pouquinhos as coisas vão começando a dar algum alento pra gente, porque. Imagino que, nesse caso de sua exceção, mas que você tenha passado também por muitos outros casos que não foram tão legais, né? E
Exato.
nesse quesito, se você puder também, trazer para a gente, você acha que a sua vida seria diferente sem a formação que você tem?
Seria assim, né? Teria uma grande diferença, né? Porque a gente vê, vivemos num país em que mais mata é o primeiro no ranking, né? A transfobia está muito presente. Nós temos também a questão do feminicídio, né? Enorme, né? Assim, os números, os absurdos das violências que ocorrem são constantes, né? Diárias. Então, eu acredito que seria assim, né? Eu acho que não estaria na escola, né? Como eu até digo, né? Que eu sou, na verdade, diretora, porque é uma escola pública. Eu não sei se uma
Na
rede
privada isso é
privada se
diferente
daria
ou não?
essa oportunidade, né? Porque eu sei até de amigas professoras que foram mandadas embora quando resolveram exteriorizar, né? Quando
O Paulo, você conhece o caso da Camila aqui de Jundiaí? É uma professora trans que foi demitida quando exteriorizou, né? Transicionou. E ela foi demitida de uma escola aqui de Jundiaí, grande, privada, particular. Então, assim, infelizmente é uma exceção, porque dá um medo, né, de você. É isso, as pessoas trans, mais ainda, mais do que uma parcela da população, precisa sobreviver. E às vezes é muito difícil ter renda, ter um emprego, ter uma formação acadêmica, né, Paula? Então, a formação acadêmica te garantiu, né, um emprego, te garantiu trabalho, renda e uma dignidade, né?
contanto que eu só faço a exteriorização aos 35 anos de idade, né? Quer dizer, era um medo,
Só que você fala
né?
que desde de menina você sabia que você não era um menino, não
Sim,
é isso?
exato, mas vai se caminhando, vai se passando, né? Porque eu tive muitos problemas mesmo na fase enquanto aluna, né? Nesse espaço escolar. E aí depois enquanto profissional, mas você fica porque você fala, de repente me manda embora, o que que eu vou fazer? Aquela coisa mais. Mas chega um momento que se eu não tivesse feito, acho que eu não estaria aqui conversando com vocês essa noite. Né? Não sei que caminho que seria. Então, por isso que eu digo que seria muito diferente, né? E mesmo já tendo o conhecimento, tendo todas as questões de entender direito, ainda na época não se tinha os direitos que hoje tem garantidos, né? Então, se tornava muito difícil, né? Mas chega um momento que a gente fala, não, se eu não fizer, meu Deus do céu, eu não fico aqui nessa terra mais, então eu tenho que ser quem eu sou. E vamos embora, né? Então, acho que isso que é muito forte e doloroso, porque eu sei que muitas, né? Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, com certeza tem alguma travesti transexual sendo, neste momento, com seus direitos sendo violados e até, principalmente, ela não tendo mais o direito à vida, né? Então, isso é muito ruim, muito triste, como também de alguma mulher que está também passando por esse momento, enquanto nós estamos aqui nessa conversa tão rica, tão construtora, tão construtiva, tão produtora, né? E a gente tem que ter essa consciência de que o nosso papel é fundamental nesse sentido, principalmente quando nós estamos com a voz, né? Para falar por todas e não apenas por uma ou por mim mesma.
Sim, aí a gente já emenda uma outra pergunta, né, Sara? Como que você vê, então, aí agora nesse lugar de diretora, eu ia te perguntar isso, eu já linko com a nossa pergunta também. Você tem alunas ou alunos trans, você consegue reconhecer isso? Já passou, aconteceu, né? Enfim, ou você sabe de alguma experiência próxima, né? Porque a pergunta nossa é, né? Como que você vê o ambiente escolar, né, em relação as mulheres e as minorias, né? E no caso da sua população, né? Da população trans, a gente sabe que crianças trans existem, né, Paula? É importante a gente falar sobre isso, né? Mas é muito difícil ainda de lidar. Hoje em dia já é muito diferente, mas ainda é muito difícil, não é?
É. E é por isso que eu reafirmo exteriorizar, porque já nasce e aí nós temos as nossas crianças, né? Porque até eu mesma lá me designavam que eu era gay, me designavam qualquer outra coisa, mas na verdade eu, naquele momento eu era uma criança já trans, né? É que não se tinha essa terminologia, não era de conhecimento, né? Então elas existem sim, na escola. Já tive algumas crianças, mas assim, a família tanto aceitou e a criança passou naturalmente, então não houve aquelas questões, né, assim, de até mesmo de vir na secretaria, querer regulamentar o nome social, nada, sabe? A criança passou, só que ano passado eu tinha uma aluninha no quinto ano, e aí ela chegou um dia e falou para a COI, né, que é antigo vice-diretor, que ela não ia usar mais o banheiro feminino, mas ainda estava no exteriorização, sabe quando está ainda, né? E aí a Adriana falou assim: vamos lá então conversar com a dona Paula. Aí foi conversar comigo. E aí quando chega, eu já vi a blusinha com aquelas menininha, blusinha bem azulzinho clarinho, sabe? Aí ficamos conversando. Eu falei: tá, e aí eu fui mais a fundo, né? E sua mãe, seu pai e tal, tal. Aí eu falei: então, eu preciso conversar com a sua mãe, né? Porque aí eu gostaria que a mãe regularizasse no sistema para pôr o nome social, né? Mas aí a mãe não foi, e aí Luísa tal, e aí um dia pegou na minha mão, aí falou na escola inteira que eu não ia lavar nunca mais a mão, e aí um dia encontrei com ela, pega na minha mão, e todo dia que você chegar aqui, você tem que pegar na minha mão, e depois você tem que lavar, porque olha a Covid, não pode, sabe assim, a gente pega na mão todo dia. Então, já se passaram, assim, muitas crianças nesse sentido, e como também hoje retornam na escola transexuais e travestis que foram alunas na escola, né? Mas assim, que no momento ali da infância e tudo mais, a gente observava e assim, não tinha todos os trejeitos, todas as coisas, mas passou e hoje voltam lá e aí ainda mais eu estando lá, né? Então elas olha, chegam lá e tal, cadê a
Gente, que
diretora,
incrível,
sabe?
que espaço acolhedor, gente. É realmente uma exceção, né? Mas que gostoso isso, né,
Não, não é uma
Sara? É
exceção.
um paraíso, né? Que bom ouvir que
É uma
existe isso,
exceção.
né?
É. E eu vejo também, quando eu caminho ali pelas ruas do bairro, sabe, ali no comércio, que eu vejo nessas meninas tudo e eu não vejo as pessoas no entorno, né, que estão ali também, fazendo chacota ou piadinha ou alguma coisa, sabe, assim, ver como natural. Então, eu não sei ali a bênção que nós temos, né, que aí estou sendo eu e também todas elas que ali estão, então tem toda essa bênção, né, inclusive tem uma ex-aluna que agora é DJ e é trans, sabe, e aí um dia encontrou comigo nessas paradas aí, toda encantada, eu falei, meu Deus do céu, então que dia que você vai fazer um baile lá na escola, na turma, sabe, então é essa riqueza, né, então acho que isso que é válido e aí, de fato, o papel da escola ela é de acolher todas, todos e todos, né? Ela não pode fazer exceção, fazer exclusão de qualquer um. Ela tem que ser mesmo esse acolher, né? Nesse sentido, né? E eu incluo também as escolas privadas, né? Elas também têm que incluir, mesmo que tenha lá suas normas diferenciadas, as suas regras, mas ela é uma unidade escolar.
Não, e assim, com tudo que você está falando, eu achei muito bonito o termo que você usou, o exteriorizar, né?
Isso.
Nunca tinha ouvido, achei muito bonito isso. É realmente assim, Chega a ser poético, eu acho. Eu achei muito bonito. E assim, como é mais fácil, eu não consigo entender como que o outro pode se incomodar, eu me incomodar, como que o outro vive, como que o outro é. Eu não consigo entender. Aí que gera tudo questão de dos preconceitos, a violência, tudo isso que a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é recordista. Então, assim, e como tô sendo redundante, mas assim, como é legal saber que existe esse espaço acolhedor, existe essa escola que acolhe, existe essa comunidade que, de certa forma, acolhe, como cada um vive, como se reconhece, como vive. Desculpa se eu usar algum termo incorreto, tá? Mas assim, como cada um vive, como. É aquilo, eu sou assim, eu quero ser assim, todo mundo ok. Porque não tem mistério nenhum. Então, obrigada, Paula, por ter compartilhado com a gente
Né,
a sua história, um pouco da sua história, e também sobre esse local, né? Que eu diria que é um oásis do acolhimento, talvez.
e acho que para finalizar, né, Sara, a gente tem uma pergunta aí que acho que é uma reflexão aí. Paula, o que que você acha que deveria mudar para a gente ter um ambiente, né, escolar, educacional mais democrático, né? Porque a gente sabe, por exemplo, da população trans, como é um fato, né? Como essa população tem muita dificuldade, às vezes, de terminar os estudos por causa de preconceito e evade, sai da escola, né? Mas não só, né, a população trans, no geral, como que a escola, né? O que precisa mudar para a escola ser um lugar mais democrático mesmo?
Eu penso que a escola hoje ela tem um papel antes de fazer o desenvolvimento cognitivo, né? É o da aprendizagem. Ela precisa fazer muito o processo da escuta. E nesse processo da escuta é exatamente ligado às habilidades socioemocionais, né? Porque se esta criança jovem não estão desenvolvendo, né, os conteúdos matemáticos da língua portuguesa, da história, porque há algo e ela não vai desenvolver mesmo, né? Porque se a mente dela não está sendo, não está bem, não está sadia, então como que ela desenvolve? Não desenvolve. E muitas vezes é esse pequeno detalhe, né, que está ligado exatamente neste acolhimento. Então, acho que a escola precisa muito fazer esse processo de escuta. E fico feliz porque muitas escolas estão fazendo esse processo. Porque eu ano passado, fui convidada para ir em várias escolas da região, a pedido do Grêmio Estudantil, que eles
O
queriam a
Grêmio
minha
é muito
presença.
importante, né? Numa
E
escola importante.
aí, o que o Grêmio queria fazer, a Semana da Diversidade, que foi, né, e a gente quer a diretora, sabe, assim, e eu fui, e chegando lá, ver no público, os alunos, alunas, transexuais e travestis ali presentes. Então, isso me alegra, porque eu digo, essas jovens e esses jovens que aqui estão, vão concluir os seus estudos na idade regular, né? E vão seguir a sua trajetória. Não foram expulsas da escola, né? Não foram expulsos desse ambiente que é tão deles, né? Porque quando eu falo da transexualidade, das travestis transexuais não estarem presentes na escola, não é porque elas abandonaram ou evadiram. Houve uma expulsão compulsória, né? Porque sempre ficam com a preocupação de qual banheiro elas vão usar, não tratam pelo nome social, ficam com as piadinhas, né? E tudo mais. Então, isso é uma expulsão compulsória. E aí a gente não pode,
Perfeito, exatamente.
incluí-las num abandono ou numa evasão,
Perfeito,
né?
é.
E aí, quando eu via isso, sabe assim, foi um encantamento, sabe assim, muito rico, né, de eu saber essas vidas vão seguir, né? Como eu segui, porque aí se compara comigo, né? Porque eu concluí na idade regular, fui tudo direitinho, e aí eu acho que é esse que é o direito. Então, aí quando nós garantimos a equidade de direito, quando todos estão tendo seus direitos ali de estarem frequentando essa unidade escolar. Então, isso que foi bárbaro, foi fantástico.
Afinal, a escola é para todos, né? Todos, todas e todes. Então, está previsto na nossa Constituição, então temos que saber respeitar, abraçar e acolher todas, todos e todes.
Exato, exato.
Não é, é difícil, né, gente? Vamos lá.
Por que que é tão difícil, né, gente? É difícil de entender.
É, não é difícil. Tão fácil, né? A palavra mágica para tudo essa convivência humana é o respeito.
Sim. Eu acho que o ódio é um caminho muito mais difícil, né?
É, exatamente.
Com certeza.
Porque
você, quando você...
respeitar...
Desculpa,
pronto.
professor.
Deixa a pessoa viver a sua vida.
Sim, é. E quando você está num ambiente, todo mundo se respeita, todo mundo... Não vou dizer nem se ama, né? Talvez seja até uma coisa mais ampla. Mas quando todo mundo se respeita, o clima fica mais leve, todo mundo está lá vivendo sua vida, se respeitando, cada um, né? Aquela... Oh, não, todo mundo tá sendo... Se amando, não é nada disso, né? Mas o respeito, como a Paula bem falou, é a palavrinha-chave. É o que vai nos permitir que a nossa sociedade siga, né? E acho que tem muita esperança para essa nova geração que está aí, os pequenininhos, eles estão vindo aí com força total e mostrando para a gente que não tem mistério. É só respeito.
E os tempos mudaram, não dá para a gente voltar para trás, né? Não dá para
Sim.
trás, né, gente? É para frente.
Até tentam, mas, mas eles não são maioria, eles são minoria.
É, exatamente.
Muito,
Bom.
Paula, tem algo mais que você gostaria de acrescentar, gostaria de falar no, nesse episódio?
Não, acho que contemplou, né? Era isso mesmo, né? Acho que atende, acho que é isso que...
A mensagem foi passada, né,
A
Paula?
mensagem foi passada, foi, sabe? Então, acho que é isso mesmo. Vamos seguir. Vamos respeitar, amar, vamos caminhar, né? Acho que tem que estar tudo isso recheado para que a gente possa viver em paz.
É.
Isso.
Bom, então
Bora
é
lá.
isso, a gente. Tuane, algo que você queira complementar?
Não, gente, só agradecer mais uma vez. Sara, Paula, muito obrigada pela participação. E a gente está muito feliz com essa, né, Sara? A gente tem tido participações incríveis. E a ideia do projeto esse ano é essa: discutir, a trazer mulheres, diferentes mulheres com diferentes perfis, diferentes histórias, diferentes trajetórias, né? Que trabalham com ciência e educação, conhecimento no Brasil, né? Que é tão difícil, né? Né, Paula? É tão difícil porque são maioria, né? Vocês são maioria. Não é uma questão de minoria, mas é uma questão social que muitos entraves, às vezes muitos preconceitos que dificultam essas trajetórias, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui expondo nessa área muita superação e muita inteligência, muito acolhimento. Então, tem sido muito especial né, contar essas histórias. Então, só agradecer vocês mesmo.
Não, e que infelizmente ainda essas histórias bonitas de tudo superação, só a gente reforçando, elas não são regra, elas são exceção, infelizmente. É importante, como a Paula começou, né, na sua fala, ela teve algum momento que ela falou isso, mas reforçando, ela, infelizmente, gente, exceção. Mas vamos lutar para que cada vez mais essa equidade chegue e a gente consiga virar isso, que isso vire uma regra. Tá? Então, agradecendo para os nossos ouvintes que sentiram falta de Juliana. Ela hoje não pôde gravar conosco, mas estaremos no próximo todos juntos. Obrigada, Tuane. Obrigada pela ideia, pelo projeto. Professora Paula, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar sua história conosco. E sempre que quiser, nossos microfones estão abertos para vir aqui compartilhar.
É isso, né?
Obrigada, eu que agradeço. Gratidão, a palavra de
Olha.
sempre.
Gente, então é isso. Até o próximo episódio do podcast. A gente se vê. Até mais.